Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente do semiárido brasileiro! Você está ligado no programa de rádio da Embrapa, o Prosa Rural.
Sintonize seu rádio, fique conectado, pois daqui estamos empenhados em colaborar com o crescimento das colheitas nas propriedades, com o aumento da renda das famílias
e com o desenvolvimento das comunidades e dos territórios. Como é que está você, Selma?
Eu estou ótima, e você, Will?
Melhor agora que o Prosa Rural já começou?
Exatamente! E vamos lá, para aquelas pessoas que vivem distantes do semiárido, a seca parece ser um obstáculo a qualquer atividade agrícola sustentável.
Muitos nem imaginam como a região tem se destacado como área para a criação de bovinos leiteiros.
Pois é, não tem noção de que em alguns locais desse ambiente existe uma concentração de bacias leiteiras que crescem de forma expressiva.
Inclusive com a instalação de empresas do setor de laticínios.
O programa de hoje vai tratar de silagens não convencionais que melhoram a dieta das vacas leiteiras e tornam a atividade mais rentável.
Bom, é aquela coisa. Quem possui criação no semiárido não tem saída. Precisa armazenar forragem para fornecer alimentos na época seca.
Realmente não tem como escapar dessa situação.
E se não quiser gastar muito dinheiro comprando ração, o caminho é produzir na própria terra.
Mas é bom alertar para uma coisa, hein? Não basta só produzir bem.
É preciso arrumar um jeito eficiente de produzir a forragem na época certa e armazenar para ser fornecida aos rebanhos apenas no período da seca.
Perfeito, William. Com isso, os agricultores vão ter animais mais produtivos e vão poder gerar renda todos os dias e durante todo o ano.
Porque atividade leiteira, Selma, a gente sabe como é. Todo dia tem que ordenhar, todo dia tem que vender e por aí vai, né?
Pois é. E quanto mais leite o agricultor e a agricultora ordenharem diariamente, maior a capacidade de aumentarem os lucros das propriedades.
O pesquisador Rafael Dantas dos Santos, da Embrapa Semiárido, vai nos dar umas boas orientações de como garantir a alimentação do rebanho todo ano. Quem conversa com ele é o colega Gilberto Pires.
Um dedo de prosa.
Você sugere várias plantas forrageiras para o cultivo nos sistemas de criação de pecuária leiteira no semiárido. Por que a palma?
A palma forrageira é extremamente importante para toda a região semiárida, porque ela é uma planta que é extremamente tolerante a estresse hídrico. Mas não só por isso. A gente sempre preconiza a palma, sugere a palma, que a palma esteja inserida dentro da dieta dos animais, porque a palma é um alimento espetacular. É uma planta riquíssima em carboidratos. Os carboidratos são aqueles açúcares, né, que o produtor sempre busca, que vai gerar a energia que o animal precisa. E a palma é riquíssima nesse componente, que é o carboidrato. Ou seja, a palma é praticamente energia pura. Além disso, a gente entende que a palma ela tem que ser um componente dentro dos sistemas pecuários na região semiárida, porque é uma planta que tem uma altíssima produtividade por hectare. A palma produzida de maneira convencional, ela produz 400 toneladas por hectare. Quando você faz uma maximização, uma otimização, ou seja, quando o produtor ele consegue adensar a palma ou até mesmo irrigar sazonalmente essa palma, essa produtividade pode chegar até 1.000 toneladas por hectare. Então é uma planta que tem uma produtividade altíssima e um valor nutricional espetacular, principalmente no que se refere ao seu teor de carboidrato, ou seja, a quantidade de energia que a palma produz. A palma ela consegue produzir uma quantidade muito grande de energia por hectare, uma quantidade muito grande de carboidrato por hectare. Por isso que a gente sempre preconiza a palma nos sistemas de produção de leite no semiárido. Outro aspecto importantíssimo em relação à palma é que além do nutriente, a palma também leva água para os animais. Por quê? A palma ela tem 90% de água, apenas 10% de matéria seca.
Além dessa cactácea, você também sugere o milho, o sorgo e milheto. O que eles agregam à dieta dos animais bovinos?
A sugestão de agregar na dieta alimentos como a silagem de milho, a silagem de sorgo e a silagem de milheto é pelo seguinte: a palma forrageira, ela por si só, ela não é um alimento completo. Então essa palma forrageira, ela tem que ser sempre associada a uma fonte de fibra. E a gente fala que a fonte de fibra que deve ser associada à palma forrageira são alimentos que também sejam bons, são alimentos que sejam também que sejam nutritivos. E por isso que a gente fala sempre no milho, no sorgo e no milheto.
Rafael, e a raiz de mandioca? Onde ela entra na estratégia do agricultor?
A planta da mandioca é um alimento completo para o animal. Por quê? Porque ele, na parte aérea, ele tem a fibra e ele tem a proteína. E na raiz da mandioca, ele tem o carboidrato, a energia que o animal precisa. É uma planta espetacular. Lembrando que a parte aérea da mandioca, ela não pode ser fornecida in natura para os animais, porque se o animal comer a parte aérea da mandioca, aquela parte de folha da mandioca, ele vai se intoxicar e morrer. No entanto, quando você pega essa parte aérea, aquelas folhas e o caule da mandioca, tritura e deixa ele secar por um dia, ou faz uma silagem dessa parte aérea, a toxidez vai toda embora e ele fica despreocupado em relação à intoxicação dos seus animais e ele pode utilizar tranquilamente.
Você também tem apontado o plantio da gliricídia. Com que objetivo?
Nós recomendamos o plantio da gliricídia focando principalmente na alimentação dos animais por conta do alto teor de proteína que a gliricídia possui na sua composição. A gliricídia é uma planta forrageira arbórea, é uma árvore que é manejada de forma a que ela fique num tamanho de arbusto e que ela pode ser plantada e utilizada de diversas formas. Ela pode ser plantada tanto para utilização no seu pastejo direto, ou seja, o animal vai comer diretamente aquela planta, ou aquela planta ela pode ser cortada, triturada e armazenada na forma de feno ou silagem. A gente indica que utiliza a gliricídia por três motivos principais. Primeiro, que é uma planta riquíssima em proteína. As suas folhas podem chegar até 24% de proteína bruta. Outro detalhe é que a gliricídia, por ser uma leguminosa, ela fixa nitrogênio, ou seja, ela pega o nitrogênio que está no ar e fixa no solo. E todas aquelas plantas que estão ao redor da gliricídia, seja o capim, palma forrageira, o sorgo, o milho, todas essas plantas são beneficiadas pelo nitrogênio que a gliricídia fixa no solo e, consequentemente, o produtor não precisa jogar ureia, o adubo nitrogenado, nas outras plantas que estão próximas da gliricídia. E o terceiro ponto importantíssimo em relação à gliricídia é que, além dela fornecer alimento para os animais, ser um bom melhorador de solo, ela também ainda fornece um bom ambiente para os animais, por conta da sombra que essas plantas elas podem proporcionar para o rebanho.
Obrigada, Rafael. Está aí, pessoal, um conjunto de alternativas interessantes para os produtores implantarem nas suas áreas de criação.
Mas o pesquisador tem outro recado importante. Como preparar esse material para ser fornecido na seca?
E também como encontrar a melhor maneira de combinar esses alimentos para que a dieta torne os animais ainda mais produtivos.
Então vamos conversar com o pesquisador Rafael Dantas dos Santos.
Rafael, o que você sugere para que essas forragens possam ser armazenadas de modo a não perderem a qualidade?
De uma maneira geral, existem três formas da gente fazer isso. A primeira, e é a que é a mais indicada para o semiárido, é a gente fazer silagem dos materiais que estão disponíveis. Seja o milho, seja o sorgo, seja o milheto, seja a gliricídia, a mandioca, a maniçoba. Todas essas culturas, elas podem ser armazenadas na forma de silagem. E por que a silagem é a melhor forma da gente guardar esse alimento? Porque a silagem, ela é um alimento úmido. Toda vez que o produtor ele guarda o alimento na forma de silagem, ele está guardando água também. A silagem ela tem aproximadamente 70% de água. É semelhante ao que acontece com a palma. Quando você dá 1 quilo de silagem para o animal, você está dando 700 gramas de água. Isso é muito importante para essa região que tem escassez de água. A disponibilidade de água no semiárido é muito baixa. Então a gente tem que dar alimentos que sejam ricos em água. A gente tem que fornecer alimentos que possam aportar água para os animais também. E esse é o caso da silagem. Outra forma da gente conservar esses alimentos que eu falei é na forma de feno. O feno é diferente da silagem, porque o feno é o alimento desidratado. Todas essas forragens que eu falei com você, inclusive o capim, por exemplo, o capim bufa, o capim biloela, o produtor pode cortar esse material, triturar e colocar para secar no secador, secar em cima de uma lona. Normalmente na região semiárida essa secagem dura no máximo 24 horas. Ele guarda aquele material que está todo seco e ele pode guardar por longos períodos que esse material também não vai apodrecer. E a terceira forma da gente conservar essas forragens, a gente armazenar isso sem perder a qualidade, é um processo chamado amoniação, que é um processo de você jogar nitrogênio na massa que você quer conservar para que ela se conserve por mais tempo por meio da utilização da amônia produzida naquela massa ensilada.
Interessante o que o Rafael disse, hein, William? Mas tem outra questão importante.
Qual, Selma?
Como combinar a oferta desses alimentos para o animal ter uma dieta bem balanceada e ampliar seu potencial leiteiro?
Há estimativas que indicam que a alimentação representa cerca de 40% a 60% dos custos de produção de leite.
É o que o Rafael vai contar pra gente no Pitacos da Hora.
Pitacos da Hora.
A silagem pura, a silagem por si só, ela não é um alimento completo. A ração do dia que os animais vão receber, ela deve ser composta por vários elementos. Seja a palma forrageira associada com a silagem, lembrando que tem que aportar sempre proteína de boa qualidade para esses animais, lembrando que tem que aportar carboidrato e energia de boa qualidade para esses animais, lembrar sempre de fornecer o sal mineral também para os animais e lembrar de fornecer sempre a quantidade que cada animal necessita. Os animais, eles não são iguais nas suas categorias. Os animais são diferentes. Uma vaca que produz 30 quilos de leite por dia não come a mesma coisa que uma vaca que produz 10. E é isso que o produtor tem que atentar e levar isso em consideração.
Obrigado, Rafael.
Pois muito bem. O produtor Igor Feitosa Araújo tem tido bons resultados com seu rebanho de vacas leiteiras no município de Aquidabã, em Sergipe.
Ele explica pra gente sua estratégia para armazenar forragem para ter o que fornecer aos animais na época seca.
Fala, produtor!
Ultimamente eu estou cultivando o milho, né? Porque nós aqui no Nordeste estamos passando por um período muito prolongado de seca. E aí as palmas que nós tínhamos acabou sendo praticamente todas utilizadas. E aí a palma que a gente tem ultimamente é pequena, não dá para utilizar esse ano ainda. E o que a gente vem utilizando há mais ou menos uns 12 anos... com grande eficiência, é a silagem de milho. A escolha do milho como forragem se deu pelo fato da praticidade e do período curto que você precisa de chuvas para poder produzir uma silagem de qualidade. Hoje, com a tecnologia, o surgimento de novos híbridos cada vez mais precoces, super precoces, a gente consegue obter silagem de qualidade com 75 dias a 90 dias, nós já temos milho no ponto de corte. Então, como o nosso inverno está cada vez mais curto, a gente tem que cada vez mais pensar em produzir no menor período de tempo possível. Sem a silagem de milho, seria impossível a produção.
Obrigado, Igor Araújo, por sua participação aqui no Prosa Rural.
E você, amigo ouvinte, anote aí os contatos da Embrapa Semiárido para obter mais informações sobre o programa de hoje.
A Embrapa Semiárido fica em Petrolina, no estado de Pernambuco. DDD é 87. Telefone 3866-3600.
Repetindo, DDD 87. Telefone 3866-3600.
Se preferir, entre em contato com a equipe do Prosa Rural em Brasília.
0800-646-1160.
A gente vai ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.
Até breve, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Marcelino Ribeiro. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Semiárido.